Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um Cacauetes com Salsa Parrilha, o único podcast que é uma espécie de um coisa. Tenho que pedir imensa desculpa pela demora dos podcasts, mas o meu equipamento de som explodiu, e tive que arranjar outro equipamento de som, demorou um bocadinho, e por isso, e por isso que também vão notar algumas diferenças agora nesta gravação, mas isto depois vai normalizando. Penso eu, se eu conseguir, sejam brandos comigo. E por isso vai um agradecimento especial a Guilherme, o quê? Que me conseguiu safar. Um beijinho para ti, Guilherme. Pronto, e como demorámos muito tempo a ter vários podcasts, eu disse um por semana, mas eu sou uma besta, tenho aqui uma prenda especial para vós, que é uma pequena entrevista barra e ou conversa amena. Que terei com o grande Francisco Teles da Gama, poeta, escritor e pessoa no geral. Olá, Francisco, como é que estás?
Olá, obrigado pelo convite. Foi um convite rápido porque foi há 10 minutos num café. Portanto, acho que foi o melhor convite que
Verdade.
podia ter tido. E para mim é uma honra estar aqui.
É verdade. Isto é muito
De
cacauetes com
todos os
salsa
podcasts,
parrilha.
eu acho que este devia ser o décimo que eu queria estar. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado pelo convite.
Houve 10.
Talvez, não sei, eu ouço muitos podcasts.
Por acaso estávamos a falar sobre isso, tu estavas a dizer que ouves muito. O Francisco e eu falamos muito, e o Francisco é como o meu. É uma pessoa muito irritante, porque ele agora vai dizer que não e não sei o quê, mas pronto. O Francisco é uma pessoa muito irritante, porquê? Porque é uma pessoa cheia de talento, a sério, talento a sério. Ele faz mesmo coisas e consegue fazer coisas, é chato, porque andamos cá nós a dizer que temos talento e depois vamos ver, este gajo tem mesmo e lixa-nos.
Talento mais ou menos,
Não, tens
mas
mesmo.
obrigado.
É irritante isso. E uma coisa que por acaso estávamos a falar, que tanto eu como ele ouvimos muito podcasts, mas eu ouço mais podcasts americanos. Como tu sabes, aliás, a ideia para este podcast surgiu, já agora ficam os meus pequenos cacauetes a saber. E vou-lhe chamar cacauetes. Não tinha ocorrido esta ideia ainda.
São os teus fãs,
São os
portanto,
meus
só falar que são
fãs.
os teus fãs.
São os meus cacauetes. Ou então são os meus salsa parrilhanos. Não sei.
É o nome mais tradicional, eu
É.
acho que sim. Eu acho que sim, na ótica do gourmet fica
Exato,
melhor.
são os meus
Bem.
cacauetes salsa parrilhanos. Vai ficar os dois, que é para.
Nunca estás mais de podcast num restaurante e depois punhas na Ribeira, no mercado da Ribeira.
Exato,
Eu acho que era genial, porque nome já tens, só falta mesmo um estabelecimento comercial.
e saber cozinhar também falta essa parte, ou
Não,
não,
isso já
ou basta.
sabes, isso já sabes,
Sim,
acho que sim.
faço umas coisas jeitosas.
Acho que sim.
Mas pronto, a ideia surgiu muito de. Lá está, porque eu não. Eu vejo muito podcast americano. E os podcasts cá em Portugal eu acho que fazem todo o sentido. Literalmente, acho que fazem todo o
Sim,
sentido.
sim,
Acho que
sim.
são podcasts que fazem muito sentido. Apesar de eu ver menos e tu vês mais, e a maior parte dos podcasts que eu vejo em Portugal são por tua causa, porque tu disseste-me
Ah, pronto, olha,
para ir
fico
ver.
contente.
Pronto, acho que fazem todo o sentido. E o meu é suposto não fazer. Este, especificamente,
Sim.
não faz sentido
E
nenhum.
agora, pensando bem, não estou a ver nenhum podcast que não tenha temática, que seja no geral.
Exato.
Há sempre alguma ideia, alguma linha a seguir. E todos os que eu vejo têm uma linha a seguir. Penso que têm todos
É,
uma linha de
mas agora
raciocínio.
diz lá quais é que são os
Não,
podcasts que ouves mais.
os que, olha, um que eu descobri agora recentemente, que já tinha falado e tudo, é o spin-off do João Moreira e também do. Agora não me estou a lembrar do primeiro nome, mas é do Santiago, que gravam a partir de Coimbra e que é um podcast sobre isso. É mais explicativo, não podia ser, spin-offs de séries, e acho fantástico. E outro também que eu ouço muito é o Biblioteca de Bolso. Que adoro, que é extraordinário, mas são completamente adversos. O spin-off é muito mais à vontade, é um cenário mais à vontade, enquanto o Diário de Bolso, o Boteca de Bolso, peço desculpa, é muito mais intimista e temos que ter muito mais atenção ao que estamos a ouvir, pelo menos para perceber. E algumas obras eu nunca li, e é bom porque depois podermos ir buscar outras obras, até porque dizem as editoras que as têm, os preços que estão, quer dizer,
Oh, isso é giro.
é muito completo.
Eu ainda não vi esse porque tenho muito medo de me sentir muito burro.
Pois, eu já me senti, portanto
Pois,
é
lá está.
normal, é completamente normal.
Mas pronto, lá está, estão a ver. Isto é um podcast que não é conhecido por ninguém, que está a fazer uma pequena publicidade a podcast que só a gente
Claro.
conhece. Estão a ver? Então a gente não sei, porque o Biblioteca de Bolso já me apareceu nas sugestões do iTunes.
Ah, fantástico.
Mas não apareceu noutro sítio. Porque uma das coisas que eu tive. Uma das dificuldades que eu tive a fazer isto. Foi eu compreender como é que se põem as coisas no iTunes e noutro sítio. E eu já percebi como é que se põem as coisas no iTunes, apesar de ser lixado,
Sim.
mas não sei como é que se põe noutro sítio. Não compreendo como é que se põe noutro sítio. Está noutro sítio, mas eu não compreendo, e é preciso pôr nesse outro sítio primeiro. Epá, eu até posso dizer o nome da, se calhar fica bem eu dizer o nome da aplicação. Espera aí.
É. Isto é rádio em tempo real.
Exato.
Só que é rádio sem ser rádio.
É rádio sem ser rádio, que é o melhor tipo de rádio até.
É, neste momento é.
Neste, por acaso.
É. Rádio sem ser rádio, será rádio pirata?
É quase.
Talvez.
É o Podomatic, é onde eu ponho os meus podcasts, bom, para depois poder pôr num... Mas é uma coisa, e eles, acho que depois é preciso pagar, e eu não sei como é que vou fazer isso. Não sei, acho que vou... Não sei. Vai ser uma grande dúvida minha, porque eu não percebo bem como é que as tramitações disto. É uma coisa interessante, porque nós agora, que queremos... o pessoal que quer fazer coisas, eventos, e sim, quer fazer podcasts, não sei o quê, tem que ter conhecimentos, não era suposto teres.
Pois não.
Eu devia só saber falar, eu devia só saber estar a dizer aqui porcaria. Sim. E o pessoal a rir-se, mas não, agora tenho de saber agarrar nisto e pôr isto para o computador. Para mim é um processo fascinante.
Mas o que é mais incrível é a quantidade de podcasts que estamos a ter agora. E...
Reparem como o Francisco recentra a questão.
Não, mas é verdade, é verdade. Eu, o que eu estava a dizer ao Zé, o vosso estimado apresentador.
Exato.
E entertainer. Isto não é com tom de positivo, atenção, Zé. Entertainer não é tom de positivo. Já na faculdade chamaram o German Sarava, o grande German Sarava, chamaram de entertainer. E aí sim era com tom de positivo, porque. Pronto, eu sou do curso de História, para alguém que não saiba.
Estão a ver, portanto, são pessoas mesmo que gostam da faculdade. Estão a dizer, já estão a dizer, é a faculdade como se fosse a nossa. Nós somos da FU, é preciso dizer isso. Não, vai ser, não é?
Espero bem continuar na FU.
E eu não sei, logo se vê.
O Zé é de curso, já disseste de curso é que és, não é?
Sou de estudos gerais, acho que...
E eu era de História. Mas isto para dizer que não é com tanto positivo, obviamente que não.
Mas estava a dizer, assim, os podcasts que fazemos, pá, que fazemos agora... Pois, porque acho muito interessante, porque lá está, é aquela coisa. É muito complicado, eu imagino que seja muito complicado fazer o podcast de qualidade. O que quer que seja de qualidade dentro de uma rádio, não porque as rádios não são boas,
sim,
mas porque é muito complicado convencer pessoas de ideias absurdas. E eu acho que ainda bem que é assim.
É por isso que se singem a temáticas, não é?
Exato.
Ideias para depois discorrer para outra coisa.
Ainda bem que, por exemplo, o Unas, no Maluco Beleza, no podcast dele, que eu gosto muito, que eu acho que é o melhor trabalho que ele faz.
Sim.
Eu percebo a dificuldade dele chegar ao pé de uma empresa qualquer e dizer: então, como é que você começa o podcast? Bem, eu começo com uma sessão que dura o tempo que for necessário, de jogo do sério, com a personalidade que eu tive a entrevistar. É estranho.
Pois
pá, é estranho. Não se vende isso, pá. Ninguém percebe isso.
Claro.
Porque lá está, é aquela beleza da internet. A internet, as coisas mais absurdas têm um sucesso impressionante.
O que eu reparo nos podcasts é que, por exemplo, o Teca de Bolsa ou o podcast qualquer tem uma ideologia, mas por trás dessa ideologia é preciso imensa gente, por uma razão simples. Imaginemos, estamos a analisar um livro de pintura ou um livro de história. Estamos a analisá-lo enquanto literatura, mas não estamos a analisá-lo enquanto o rigor histórico ou o rigor nessa ciência.
Uhum.
E aí é por isso que nunca conseguimos ser sempre exatos em tudo, é sempre esse problema. Podemos ser curiosos, mas é sempre esse problema. Isto porque eu estou farto de falar de um livro que li há umas semanas, do Italo Calvino, toda a gente deve adorar.
Estão a ver, mas... como o Francisco é muito sério. Já está noutro, mesmo.
Mas só para explicar que...
Mas os gajos não, Italo Calvino...
Mas Italo Calvino, que é um grande autor, não digo que não, é um grande autor, mas a questão é que esta obra, que é o Cavaleiro Inexistente, tem sérios erros históricos, foi feita em 1959. Não, tem, e... eu sei que se calhar há pessoas que o adoram e idolatram, não conseguem ver esses erros, mas a obra é extraordinária, adorei a obra, não digo que não, mas tem erros, como por exemplo, não existirem armaduras completas naquela altura, portanto toda a história vai por terra, não existe um cavaleiro inexistente dentro de uma armadura que não existe, uma armadura completa, não existiam armaduras completas na altura, não existiam talheres, não existia a Espanha como a conhecemos hoje, não existia tanta coisa...
E... Mas não achas que isso cai um bocado por ter... Eu agora vou
não existiam parecer... óculos, também são falados óculos.
Eu agora vou parecer um bocadinho, sei lá, aquelas entrevistadoras daqueles programas da RTP2 sobre livros.
Sim.
Reparem como tudo isto é muito geral, mas é verdade, porque elas falam todas assim. Então, mas não considera que... Estás vendo?
Sim, compreendo.
Aliás, o que é isto? Ah, olha uma aplicação, pá. Capitou.
Sim.
Hã? Que giro.
Parecia a segunda parte de um jogo.
Exato.
Acabou.
Calou, calem-se.
Se calhar fazemos aqui um intervalo.
Exato. Não, mas nós já vamos falar de parvoíce.
Sim, epá,
não,
muito
sério. Não quer que seja o meu podcast, não pode ser sério. Epá.
Pois não.
Não, mas não achas que isso é indiferente no momento em que as pessoas gostam? Por acaso eu acho sério, é como aquelas pessoas que...
Então viram... Isabel Stewart é indiferente, é isso que me estás a dizer?
Não, o que eu estou a dizer é, por exemplo, aquelas pessoas...
Não, eu acho muito bem o que a Isabel Stewart faz, até para chegar às massas, mas o rigor histórico ali é 50-50, quer dizer, não está 100% puro o que está
não
a ser
dito. Se for um trabalho de literatura, não será indiferente. Não, eu tenho mesmo esta
questão. Não, e se for literatura fantástica, quer dizer, se fantasia, se estivermos a dar a entender que aquilo é fantasia e não um romance histórico, tudo bem.
Epá, mas é como
mas para isso temos a Guerra dos Tronos, não é?
Pois, exato. Era disso que eu ia falar. É como aquela pessoa que vê o Game of Thrones e eu li os livros e tu que vês só viste a série.
Pois.
E entramos em clash, mas às páginas tantas o que interessa é que o pessoal goste.
Claro, exatamente. Sim,
vamos todos morrer no fim.
Sim, é verdade. Pronto, esta nota. O Zé prometeu comédia.
Não, eu acho que não há nada mais cómico do que o pessoal aperceber-se a meio de um podcast em que estamos a falar de livros parvamente que, no fundo, vamos todos morrer no fim. Continuando nesta
tens
ideia
tens noção
cómica,
que vão deixar de ouvir e vão dizer, tenho mais que fazer do que estar a ouvir estes dois.
Epá, não vou disso. Nada. Pronto. Não vou nada, que esta gente é mega fofa. Os meus cacauetes salsa parrilhanos. Eu já te disse como é que eu gostava de chamar esta rubrica em francês. No meu tipo de francês.
Não sei.
Que é cacauete avec de sauce parrille. Não sei porquê, mas eu gosto muito deste som.
Gosto.
De sauce parrille. Eu hei de escrever todo um texto cujo título é Le sauce parrille.
Sim.
Ou assim uma coisa tipo... Estás a ver aquele poema, o Corvo, Raven, do Edgar Allan Poe?
Sim, exatamente. Sim,
quando ele diz o Nevermore, que é a repetição do Nevermore. Eu acho que a minha repetição há de ser sauce parrille. Não sei porquê, acho que é um som fixe. Os corvos têm bico, não é? E por isso não conseguem articular palavras com R's. É uma questão
porquê?
Que sempre me irritou.
Porquê?
Pá, nevermore. O corvo era incapaz de dizer isso. O corvo no máximo diria...
Mas há corvos que imitam... Sim,
há papagais.
Há corvos também que falam, que imitam sons. Não,
é
também.
Sério?
Sim, exatamente.
Pá, isso é fascinante. Eu agora quero largar isto e ir ver vídeos disso. Pá.
Mas acho que sim. Já
mas pronto, vamos então falar um bocadinho mais da tua pessoa, porque isto é um bocado mais para ser egocêntrico para ti. O Francisco Teles de Gama, que é o menino que aqui está à minha frente, um indivíduo garboso, como já viram, uma pessoa que sabe muito de história, escreveu vários livros. Curiosamente, vai escrever um, não é? Vais agora acabar um.
Sim. É curioso que o Zé estava a perguntar isto, como se soubesse, que eu acho extraordinário, até porque o Zé, vou deixar aqui em primeira mão, não é que interessa a mim a alguém, mas vai escrever o prefácio. Mas...
Eu vou escrever o prefácio, é verdade. Mas fica bem, pá, não estragas a magia disto.
Está bem.
Não, e estás a escrever um. Aliás, já o acabaste de escrever, não é?
Estou só a últimos retoques, pronto, sim. E agora vou começar a falar com editoras.
Os outros livros.
Pronto, é isso que eu queria explicar, não é? Porque eu acho piada quando as pessoas dizem, eu publiquei um livro. E eu também digo, todo contente, claro, e fico muito feliz de o ter feito. Mas a verdade é que hoje em dia é muito difícil publicarmos um livro, não é? Eu até disse quando fiz uma apresentação no Pedro Nunes, no Liceu Pedro Nunes, onde estudei, que ficaram muito contentes, publicou um livro. Mas a verdade é que o publicar um livro hoje em dia não é difícil. O difícil é conseguirmos chegar às pessoas e conseguirmos que seja comprado, não é? Que seja vendido, ou chegar às editoras, porque eu fiz self-publishing. Ou seja, eu próprio cheguei a uma gráfica, que é a gráfica da editora Aleteia, e que é a Várzea da Rainha, passa a publicidade, e fiz com eles, e adoro, e gosto imenso de trabalhar com eles. Até chegaram-me a convidar para falar da gráfica no programa Agora, na RTP2, e gostei imenso de falar. Só que o problema é que o problema é que nós não conseguimos chegar às editoras.
Sim.
É muito difícil porque não somos conhecidos, não fazemos programas na televisão, não somos humoristas, nada contra os humoristas, adoro humoristas.
E é um bocado diferente daquela... Porque lá está, o podcast é uma coisa que tu metes na internet, mas não é um livro. Por exemplo, quando o pessoal me diz assim, Zé, mas porquê que tu não publicas online? E eu fico dizendo, posso, mas não tem
pois,
graça.
Já me disseram isso também, já me deram essa ideia.
Porque tu pegas naquilo e ainda por cima, porque lá está, tu vais editar mais do que poesia, não é?
Sim, já o livro não é só poesia.
Pois. Vou dizer à juventude que tu vais editar. É poesia, são contos, são...
É poesia, contos, texto dramatúrgico.
Texto dramatúrgico. Ou seja, isto é uma desculpa para...
Investigação histórica.
Isto é uma desculpa para o menino.
Biografia.
Espera lá, olha, a tua amiga está-te a ligar. Que isto começou a apitar. Tá. Achas bem, então, agora a gravação vai ficar com o apito.
Pronto, já apaguei.
Pois é isso, acho.
Sim.
Desculpem o apito, pessoal. Não faz mal, pá. Eles aguentam que isto é tudo boa gente. Quer dizer, acho eu. Não sei, quer dizer,
vamos
não sei.
Pensar que sim.
Vamos pensar que sim.
Exato.
Não, se ouvem isto, é tudo gente mega sensual. Isso é verdade. Mega sensual. Queres ir atender? A tua garota?
Já falamos. Não, eu queria muito atender, mas estamos a meio de uma emissão, não é?
Estamos a meio de uma entrevista.
Exatamente.
Mas, epá, como eu estava a dizer, e ainda por cima, porque o meu tem uma natureza diferente do teu.
Porque pois, o do Zé é só poesia, mas é uma poesia ritmada para
e
música.
Com música. Né? Portanto, o meu quer ser com música e o teu não.
Isto é uma desculpa. O meu é uma antologia.
O teu é uma desculpa para tu trabalhos. Não publicares mais do que um.
Pô, não, é que, o problema é que é assim, dá muito trabalho publicar um livro. E então, tendo em conta que dá muito trabalho publicar um livro...
Não gosto de trabalhar.
Não é isso, não adoro. Mas o problema é que como dá-me trabalho publicar um livro, eu prefiro juntar todo o trabalho que tenho feito numa coletânea, numa obra, e isso não dá no trabalho, porque há sempre amigos a perguntarem-me quando é que sai o próximo, quando é que sai o próximo. Pronto, agora durante uns anos já saiu.
Exato.
Portanto, está o livro, já saiu.
Isso é tão armado ao pingareiro, pá.
Eu gostava que não fosse, mas pronto.
Não, mas por acaso há uma grande coisa, tens uma grande coisa, Chico.
Sim.
Que é, acima de qualquer outra coisa, tu és conhecido por nenhum desses livros, porque já publicaste livros também
sim.
Sobre
as
tuas posições, não.
Posição política, com quatro amigos, é verdade.
Sim. E outras coisas, não é?
Sim.
Escreves para a revista, posso dizer isto, né?
Sim, sim.
Para a revista da monarquia, não é?
Do Correio Real, do Correio Real, sim.
Portanto, tu és monárquico.
Sim.
Pronto. Eu vou já dizer que eu não sou e temos várias discussões sobre isso.
Sim, sim, é normal. Mas isso é que é saudável.
Exato. Mas lá está, tu publicas isso tudo, pá, mas tu tiveste mais intervenção pública, digamos assim, quando mandaste dois poemas
sim.
para o concurso dos pacotinhos de açúcar da Nicola, não é?
Sim, é fantástico que eu só descobri isso só este ano. Porque era, penso eu que foi em 2011, sim, 2011, tinha 20 anos, portanto já foi há 5 anos atrás, e tinha mandado duas frases para os pacotes de açúcar, e hoje em dia começo a reparar que as frases são citadas, até são plagiadas, apesar do nome estar nos pacotes de açúcar, ou seja, não há maneira de enganar. Mas as pessoas continuam, ou então, por exemplo, frases do dia, de tunas académicas, aparece também a frase, eu fico muito lisonjeado. Mas a verdade é que depois também há pessoas que utilizam, misturaram as minhas duas frases, que eu acho extraordinário, e fizeram uma quadra.
Tu enviaste, epá, isto pode-se dizer, não é? Enviaste com nomes diferentes, porque só se podia enviar um.
Sim, sim.
É, então, o Chico é um rebelde. O Francisco é um rebelde da literatura, pá.
Sim, sim.
Tu és daquele tipo de pessoa que vive no limite da pena.
Calma aí, olha, deve ser mesmo isso. É mesmo isso. Bem, o que eu mais sou é rebelde. E portanto, achei muito engraçado isso. Agora, realmente, o plágio, pronto, também não tem muito interesse. São pacotes de açúcar. Tanto que houve uma pessoa que me dizia... Não, mas é, o que é estranho é, eu escrevo, mas depois o que chega às pessoas é um pacote de açúcar, porque as pessoas bebem café.
É pá, mas isso é giríssimo, pá. Porque, repara, chega às pessoas, toda a gente falou disso, porque eu já vi a quantidade... Porque isto é verdade. Diz lá quais é que são as frases.
As frases são... o teu olhar brilhante, profundo, é como uma estrela plantada por Deus no mundo.
Oh.
E depois a outra, que foi a frase que me trouxe mais, se calhar, mais gente a falar, ou por a graça, que era... A luz que irradia do teu rosto é em meu coração, fogo posto. E porquê que brincaram? Porque houve um blog, isto no mundo dos blogs também, não foi muito mais para além do mundo dos blogs.
Não, mas é que é verdade, que tem visualizações isso, pá, porque eu estive a ver, porque
sim.
Depois tu enviaste umas frases e eu fui pesquisar isso ao Google, com aspas e tudo, para ver
sim.
se apanhava a frase exata.
Sim.
E a quantidade de sítios, e eu recomendo o pessoal ir ver, em que isso aparece,
É
e
muito
é giríssimo porque ninguém põe lá de quem é a frase, mas sim. Ninguém se dá ao trabalho de
ver quem é. Houve um senhor que me chamou Ignoto Poeta, sem pôr o meu nome.
Poeta,
eu gostei, achei bonito. E depois disse, este poema só pode ser digno de um bombeiro. Portanto, eu sou um bombeiro. Portanto, neste momento, para aquele senhor, eu sou um bombeiro. Portanto, eu tenho uma vida de ação e de perigo e de salvamentos, e é fantástico.
Oh, Chico,
enquanto eu adoro ler livros,
entre ti estou e a ler um livros. Bombeiro, ainda vai uma distância.
Vai muito grande, muito grande. Porque eu não tenho a coragem que é precisa.
Não, é mesmo caparro, homem.
Ah, também, é
para apagar fogos, que às vezes.
É verdade.
E com portanto, muito respeito aos bombeiros. Sabes que eu tive. Isso?
Não, imenso respeito a
bombeiros. Pá, isto é uma história verídica. Eu quando andava no ginásio?
Sim. Porque você andou no ginásio?
Andei no ginásio.
Estou estupefacto. Sim.
Não resultou, estás a ver? Sim. Não resultou. Mas quando andava...
Não, mas deixa os ouvintes pensar que resultou.
Ia lá todos os dias, ia um fulano. Epá, que eu tinha um tremendo respeito, porque para estar em forma ia lá todos os dias, que era um bombeiro voluntário.
Sim.
Epá, que era um homem, por acaso, que era um indivíduo impecável. Que era daqueles fulanos, quando está no ginásio, começa a falar contigo como quem quer... como quem quer dar conversa, estás a perceber?
Sim, sim, sim.
Tu não sabes pôr uma touca, eu vou-te ensinar a pôr uma touca. Claro que sei pôr uma touca.
Mas era personal trainer?
Mas pronto, não, era só um gajo, era um daqueles gajos, estás a perceber, sim. Que está no ginásio.
Sim.
E epá, o gajo ajudava toda a gente com as máquinas, era impecável, só que tinha um grande defeito, que é quando estava no balneário e queria falar contigo, ele era daquelas pessoas que está a falar enquanto se está a secar.
E
está a secar partes muito específicas.
Pois, não vamos escamotear.
Exato.
Mas...
com uma toalha, que eu juro-te que era uma toalha de bidé.
Como
que para comparação, para ser maior.
Sim.
E eu fiquei tão indignado.
Ninguém precisa saber isso. Eu acho que vamos cortar esta parte.
Não, não vamos, pá, porque isto é importante, sou bombeiro.
Pronto.
Fazes isso, Chico. Visto que és digno de ser bombeiro, se calhar aos olhos desse senhor era isso que fazia. Atenção, não estou a dizer que todos os bombeiros fazem isso, não me venham bater.
Sim, com certeza. E é interessante.
Mas pronto,
alguém apresentar o Zé, porque ainda não foi apresentado. Tudo, não foi.
E não faças isso.
Não, pessoal, vou apresentar.
O que é que eles sabem que eu sou?
Não, vou apresentar, vou apresentar. O Zé declama poesia nos sítios mais inusitados.
É verdade.
Agora há pouco tempo foi numa biblioteca, que eu acho extraordinário.
Exato, declamei. Porque... Isso vai estar online, tive a incomodar pessoas.
Portanto, ótimo, vão poder ver na Biblioteca Nacional. Portanto, um sítio
Nacional,
tão...
não.
Ah, a Biblioteca da Faculdade, exatamente.
Sim.
Da Faculdade, um sítio tão estimado, uma das maiores bibliotecas, universidade, em Portugal. E portanto,
passa,
as pessoas na nossa biblioteca.
Passa
publicidade, mas eu adoro aquela biblioteca. Mas ia só dizer uma coisa: que é, aquela biblioteca tem o condão de que muitas bibliotecas têm, que é prezam o silêncio.
Exato.
E portanto, tem uma coisa que é: cai uma caneta no chão, e nem vou dizer uma caneta, cai um papel no chão, as pessoas dizem shhh! E depois mais nada se ouve.
Sabes que eu disse que...
E depois eu olho para essa pessoa que disse shiu e está muito feliz e contente a ver o seu Facebook e o seu estado e a atualizar e a pôr comentários do género: a vida é bela, não é? E portanto, isso eu acho que as pessoas estão a estudar na faculdade e depois de pôr este comentário, fecham o computador, saem da biblioteca e dizem assim, agora vai um cigarrinho e um café, porque isso eu já é estudei verdade, muito.
Pá.
E este tipo de pessoas tem uma pilha de livros ao lado, em que se pode ver questões de política, direito, história universal ou Portugal, e depois não, estão a mexer no Facebook e a dizer eu a estudar. Com uma foto.
Exato.
No Instagram também.
Eu ia estudar.
E portanto, eu estudei a estudar, ou o hashtag que muitos dos atletas, já como falaste, não é? Que vão ao ginásio e põem no pain, no gain. Pronto.
Que era uma coisa que eu acho sempre engraçado quando eles põem isso. Porque eu lembro-me claramente de uma coisa, porque era normalmente o pessoal que mais me irritava no ginásio.
Sim.
Porque é o pessoal que vai às máquinas e mete a máquina toda esquisita.
Sim. Está a calibrar, não é?
Exato. Mete tudo esquisito e não sei o quê, para treinarem muito bem o músculo que está atrás do dedo mirinho do pé.
Sim.
Está a dizer uma pé?
Não sei porque eu nunca frequentei esse...
Depois vão-se embora e deixam a máquina assim.
Sim.
Para que o desgraçado
tenha
que desarrumar aquilo para poder treinar como um ser humano normal e que não é o super-homem.
Exatamente.
Epá.
E portanto, continuando a minha apresentação, o Zé declama, está a pensar agora em editar um livro, portanto alerta as editoras que estejam interessadas em poesia ritmada, com boa música, acompanhada de desenhos, que contactem este senhor.
Eu agora gostava que contactassem, porque eu entrava em pânico.
Não, mas têm todo o gosto em contactar, há boas editoras, podia agora citar algumas até, mas não vale a pena, acho que vou deixar o livro aberto.
Exato.
E além disso... está a tentar fazer um projeto musical, não vou entrar por esse caminho, mas espero que consiga.
Sim, sim. Dois
projetos musicais, pronto. Mas o que ele faz agora diretamente é isso, é declamar poesia, ir a vários sítios. O Zé prefere dizer, claro, é sempre essa discussão do declamar ou dizer.
Poesia, pá, declamar. Pronto. Declamar supõe um conhecimento prévio de teatro que eu não tenho.
Sim, sim.
E lá está. Porquê que aquilo da biblioteca para mim foi muito esquisito? Normalmente o pessoal de teatro dizia, bora, porque é uma performance.
Sim.
Epá, não gosto disso, porque eu acho que estava a incomodar, porque eu acho que há um sítio para eu estar a dizer, porque é difícil, tu estás concentrado a ler o que é que seja, estás a perceber?
Sim, sim.
E apareceu um gajo do nada a começar a dizer Jim Morrison, que eu fui dizer, já agora digo, fui dizer poesia por causa do 4 de julho.
Sim, exatamente.
Ia começar a dizer Jim Morrison ou Edgar Allan Poe e dizer aquilo no inglês original é cansativo e acho que é desconcentrante. Não sei, fiquei bem envergonhado.
É normal.
Mas pronto, obrigado.
Mas é uma vez também me pediu, estavas no meio da rua, na Rua Augusta, estava a declamar poesia e. Declamar aqui um poema. E assim, mas eu tinha vergonha, não estava com vontade. Então declamei o poema mais pequeno que havia no livro, de Mário de Sá Carneiro, que eram duas quadras. E portanto, já fiquei feliz. Mas era, acho que ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu.
Era aquele do. Não era aquele do. Quando eu morrer, quero ir de burro?
Não, acho que não. Era muito pequeno. Muito pequeno.
Como é que
do Mário de Sá Carneiro.
Não é almejado. Eu não sei que é Siracusa, que é um morto, nada se recusa e eu quero ir por força ir de burro.
Sim, sim.
Porque aquilo tem um plano de uma força impressionante. Mas pronto, Chico, acho que estamos bem, né? Queres que eu diga um poema teu?
Se quiseres.
Está bem, então dá aí que eu digo um poema teu. Porque eu bem avisei os caros ouvintes que isto também tinha poesia. Não sei, é preciso fazer este sim. Som.
É um som muito radiofónico.
É? Epá, espero que seja.
Mas não é o radiofónico de... Caro ouvinte, estamos aqui na rádio, na sua rádio. São 3:15.
A sua rádio.
Vamos ouvir.
Local.
Exatamente.
Eu gosto muito quando eles dizem a sua rádio local.
Rádio Oeste. É a rádio da minha zona. Mas depois,
epá, olha,
depois tens outras vozes, não é?
Um grande beijinho para a Rádio Cova da Beira e para a Rádio Covilhã e não sei o quê. Rádios da minha terra que eu ouvia bastante. Exatamente. Rádio Cova da Beira. Rádio Covilhã.
Não, mas tens esse lado intimista que é mais Oceano Pacífico.
Oceano.
E não é tanto rádio local.
Sabes que um
não
dos
é?
Meus sonhos, pá, juro, um dos meus sonhos era fazer o jingle do Oceano Pacífico.
Sim.
Era um dos meus sonhos.
Sim. Não era... O barulho das baleias atrás e o mar.
Tcharam! Aquele sonzinho.
Sim, sim, sim.
É pá, Oceano Pacífico. Estás a ver? Assim uma coisa mesmo.
Sim, sim.
Mas
sim,
tinha
sim,
que ser
sim.
Um. Pá, isso era. Eu trabalhava horas. Mais do que trabalho para os
fala
fundos.
Fala com a RFM, só que eu posso aceitar. Porque não?
Então não aceitam.
Sim.
Então vou dizer um poema de Francisco Teles da Gama. Queres que eu diga assim ou que eu diga com uma voz normal?
Pode dizer com uma voz normal, okay. Se calhar é melhor.
Se calhar.
Se calhar.
Se não estão a ver, mas os olhinhos do Francisco estão a espargir sarcasmo. É uma coisa muito interessante que ele olha para mim com um ar de quem é esta besta? Que eu gosto muito.
Não, nem pensar.
O clamor poético. A vida me preparou, nem esperava tal dádiva, que meus gestos cativa a perpetuar quem sou. Não posso pôr fim ao trabalho que clama, valeu a pena ouvir quem chama na escuridão por mim. Brados tempestivos de quem me condena, com infáveis crivos, sob a mesma cantilena. Não vou parar, quem queres enganar com falinhas mansas? Será que tu nunca te cansas? Essa voz que incita à discórdia, por favor, não a ouçam jamais. São vocês que semeiam a concórdia da sílaba dos esquemas e vogais. Hã? Sobre poesia, estão a ver?
É, basicamente bonito, é aquele momento em que nos somos obrigados a escrever poesia, em que sentimos que temos que escrever. Aquela ideia do... a pessoa... Eu não sou muito concordante.
Deixa-me só interromper-te. Eu vou dizer quantos mails é que o Chico tem por abrir. Posso dizer por alto?
Podes.
9.959 e-mails.
Quais é que são as chaves? Não é as chaves, é as estrelas.
As estrelas, sim. Mas pronto.
9.000
Epá, sabes que eu adorava essa cantilena?
Sim.
Não, mas estavas a dizer, eu acho que por acaso os poemas do Chico, raramente, mas quando são lidos, devem ter sempre qualquer coisa ao lado que é. Isto basicamente é o seguinte.
Exato, tem que haver uma explicação. Não, mas é fácil de explicar. É fácil de explicar.
Não, epá, eu.
O poema é explicar aquele momento em que temos uma criatividade espontânea e que temos que passar para o papel. Basicamente é isto. É o clamor poético, é isso. Eu
Repara,
sinto que é isso.
eu
Se bem
não.
que. Não, desculpa interromper.
Sim,
Se bem que
não,
há
claro.
momentos que não são tão concordantes nesse sentido. Por exemplo, quando me pedem um poema do género, ah, escreve-me um poema, para os anos do meu pai. Sei lá, para alguma coisa. Preciso deste poema para dar a um amigo que faz
Tu és
anos.
um Bernardo
E
Pinheiro dos
eu
poemas,
escrevo o poema
pá.
na hora. Agora, é uma coisa que
É que ninguém faz
não me sai
isso.
tanto de dentro, obviamente, mas
Mas tu tens noção que ninguém faz isso.
Sim.
Pronto, não vou falar muito sobre isto, porque eu vou falar nisso no prefácio do teu livro. Mas tu
Sim.
tens noção que ninguém faz isso.
É aquela crítica, até podemos falar de uma peça de teatro que adorámos ver, do Gregório de Vivier, não é?
Sim, lá está
Exatamente.
que este gajo. É verdade, eu não vou contar a história da peça, mas
Não, mas
basicamente.
é uma noite na Lua, aconselho
É.
toda a gente a ver.
Basicamente, a personagem está muito irritada porque está a escrever um texto que tem que escrever e não consegue
E tem
escrevê-lo.
que entregar daqui a pouco tempo.
E eu não conheço ninguém que não tenha esse problema, a não ser o Chico, que nunca tem esse problema. Tu és irritante a esse ponto, pá. Porque aquela história do talento, que eu estava a dizer há pouco, a jeito de brincadeira, não é
Sim,
galhofante,
sim, sim,
mas é a sério. Porque
sim.
isso enerva solenemente, tu não tens noção do quão difícil é para o comum dos mortais. Estamos a escrever do nada e tu fazes essa coisa que fazia o Bordalo, que era, ah e tal, vou desenhar um menu para um restaurante.
Sim.
Se um restaurante se virar para ti e disser, olha, eu dou-lhe, sei lá, 5 paus ou assim, uma coisa qualquer,
Sim.
e você escreve-me um poema, tu escreves num momento, pá. E é
Sim.
estranhíssimo, isso eu não conseguia.
O Fernando Pessoa faz uma coisa que tanto tu
Estás-te a
como
comparar o
eu.
Fernando
Não,
Pessoa?
nunca! Nem pensar, nem uma réstia. Não, nada. Mas o que eu quero dizer é o Fernando Pessoa fazia uma coisa que para mim seria um sonho e para ti também calculo que seria.
Sim.
Que é, ele às vezes não tinha dinheiro para pagar o café,
Então
nem a
dava um
bebida,
poema.
não é? Nem a bebida.
Epá,
Então eles deixavam pagar com poemas, que é extraordinário.
isso eu queria bem isso,
Eu
pá.
estava a contar isto a um amigo meu tinha-me dito assim: sim, mas isso não é possível hoje em dia. E eu sei que era completamente possível, mas é bom sonhar. É bom sonhar.
Epá.
Agora, claro que o Fernando Pessoa era um gênio e aquele
Estás a
papelinho que
brincar
ele
comigo.
deixou no Martinho da Arcada ou na Brasileira, o dono pode vender aquilo por umas centenas, não é? Pronto, não sei, se calhar estou a exagerar, mas é um manuscrito dele.
Sabes que eu tenho muita pena. Eu já tentei essa tática um tudo nada embriagado.
Sim.
Mas não foi por um
Não é
poema.
aconselhado, caros ouvintes.
Foi por uma flor. Eu tinha um ramo de
Sim.
flores para dar à pessoa, a
Sim.
uma determinada pessoa.
Sim.
E era um ramo grande.
Sim.
E eu, ao comprar o ramo de flores, não tinha mais dinheiro para nada.
Sim.
Então, já um tudo
Isto
nada.
não é um conto romântico, é
Não,
mesmo uma história
é mesmo uma
verídica.
história
Pronto.
estúpida.
Sim.
Vou para um café qualquer tipo, e digo, olha, eu não tenho dinheiro, mas quero uma flor.
A
E
sério?
aí, o gajo mandou-me dar uma volta.
Claro, óbvio.
E depois essa pessoa, entretanto, chegou e conseguiu pagar-me qualquer coisa. Senão eu ia continuar a tentar. Mas tenho imensa pena de não dar, talvez um dia destes à noite, diga assim, olha, eu posso pagar antes com um poema.
Sim,
E
e
depois
sem
vai ao
saber quem tu
hospital.
és, e é muito
Exato.
complicado. É muito complicado.
Mesmo sabendo quem sou.
Outro aspecto muito interessante do Fernando Pessoa que eu acho imensa graça é aquelas pessoas que proclamam: ah, o Fernando Pessoa dormiu aqui. Não é difícil, porque o Fernando Pessoa teve 34 apartamentos em Lisboa. Porque como não tinha dinheiro para pagar a conta, mandavam-no sempre embora. Portanto, as pessoas que proclamam, ele esteve aqui, ele dormiu aqui, portanto vou transformar isto num hotel recreativo. Não é difícil. Portanto,
Pronto, pá,
se
olha,
calhar
era
os
já reparar o
turistas vão
futuro.
deixar de ficar espantados em encontrar um quarto onde o Fernando Pessoa esteve, não é?
Sim, mas isso para mim é como a história do Viriato, pá. Se tu
Sim.
reparares bem, o Viriato já esteve em todo lado. É uma
Sim.
coisa que me indigna solenemente. Não pode. Não pode,
Sim.
pá. Não pode, ele não pode ter lá ido. Não, então, ele estava na Serra e depois vai ao Algarve fazer o quê? Agora
Sim.
alguém vai me dizer, olha, não há nenhum Viriato no Algarve. Eu vou dar uma volta. Palhaço.
Mas
Só as pessoas que me criticarem, as pessoas que gostarem disto, não.
sim.
Lindos, pá. Um slam.
Mas uma das coisas que tinha
Para
falado
todos
com o
vós.
Zé e parece-me presunçoso é a ideia.
A generalidade, não é?
Não, não é muito presunçoso, porque é aquela ideia que nós tínhamos desde pequenos, que é eu quero ler tudo o que há no mundo, mas é impossível ler tudo o que há no mundo, não é muito fácil. Então vamos
Sim.
cingir ao que nos interessa. porque realmente os outros temas também, não é? Nós não vamos querer ler tudo cá no mundo, porque há coisas que não nos interessam.
Sim.
E mesmo o que nos interessa, é impossível ler tudo. Mesmo o que nos interessa, é impossível ler tudo. É completamente impossível.
É. Mas por acaso agora tocaste numa questão importante e vai ser a última, porque já estamos aqui nisto há 34 minutos.
Ah, peço-me esta desculpa.
E não, isto é a edição especial.
Eu estava a achar que estás em 5 minutos
não,
e já nos em 35.
Não. Isto é a edição especial Cacauetes, pá, com salsa parrilha. O único podcast que é uma espécie de um coisa. Eu hei de fazer trademark esta frase. A não ser que alguém faça primeiro e eu estou-me um bocado a cagar.
Sim. Já admitiste, aliás, que, já admitiste que isto não está. Pronto.
Não está, não,
não está registado.
Está, 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 está. Isto é tudo um double bluff.
Exato.
Onde é que eu ia? Agora perdi-me, Chico. Não, não perdi nada. A última questão, que acho que agora vamos para nos divertirmos um bocadinho.
Sim,
mais.
Sim, sim, sim.
Vamos falar de gás, não. Vamos falar de escritores.
Sim, sim.
Que, sim. Porque, pronto. Lá está, eu e o Francisco, como já publicou e eu quero publicar, temos ainda aquela opinião amarga, o dia em que nós...
Ah, já sei quem aquela... é que vais falar.
Exato.
Já sei quem vais falar. Vais falar de um autor que nós prezamos imenso.
Exato.
E que edita por uma editora que nós estimamos imenso.
Exatamente.
Não é? Isto tudo entre aspas.
Eu vou deixar de falar sobre isso.
Não, mas fala.
Porque é mais... Não, eu vou deixar de falar sobre isso.
Ah, eu? Está bem.
Mas pronto, lá está. Eu só quero dizer isto, que é... Há aqui uma coisa que me chateia muito, não é no mundo editorial.
Sim.
Porque essas expressões são muito vagas.
Sim.
É, acho que é, não é, e também não é em Portugal.
Sim.
É no mundo de se vender, não vou dizer o capitalismo, é no mercado.
Sim, sim, no mercado. Sim, sim.
É sempre muito complicado vender pessoal novo.
Pois é, é muito complicado.
Sim. Porque a não ser que sejas o prodígio dos prodígios, não é? Sim. E considerado por toda a gente o prodígio dos prodígios.
Prodígio dos prodígios que vamos falar a seguir?
Sim, exato.
Ah.
É muito difícil. Sim. Ou então, és um gajo que vende.
Pois, exatamente.
E então, isto leva-nos a uma editora que, da qual eu e o Francisco discordamos do método de trabalho, mas...
Não, discordamos os dois. Não é discordamos um do outro sobre o método de trabalho. Não, discordamos os dois sobre o método de trabalho. Se estiveram na Feira do Livro deste ano, e se não tiveram, pronto, se calhar não vão compreender o que vamos aqui falar... mas o que acontece é, há uma editora que é a editora que está mais representada na Feira do Livro. Tem seis bancas. Acho que tem seis bancas. Era três de cada lado. Era. Três de cada
não
lado.
É que está mais representada porque os grupos estão mais representados. O grupo.
Não, o grupo Leia e o grupo Porto, Editora. Porto Editora. Mas aí tem muitas editoras. Tem uma banquinha para cada editora.
Ah, sim, ok. A editora singular que está mais bem representada.
Sim, e que tem autores famosíssimos. Não é? Passa a expressão, que não tem, peço muita desculpa aos autores que estão lá e...
Epá, sem mariquinhos.
Sim.
A Chiado Editora.
Sim, é a Chiado Editora quem eu estava a referir.
A Chiado Editora, pronto, publica tudo.
Sim.
E nós não estamos a dizer isto no nosso sentido, porque eu acredito publica que tudo, bons autores. Pá.
Publica tudo se a pessoa pagar, portanto.
Mas é que eu, eu não gosto disso.
Uhum.
Basta, porque não é uma aposta, estás a perceber? E eu acho Sim. que aí é que está a diferença. Como há editoras desse género, porque há outras editoras para além da Chiado, só que a Chiado foi conseguir chegar mais longe.
Sim.
Mas há outras editoras.
Porque a Chiado faz uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já vi vários amigos meus, há pessoas que eu conheço que dizem, tem um livro. E eu pergunto, então, mas foi self-publishing ou uma editora? Peço desculpa. E dizem, foi uma editora. E eu, fantástico. Então, qual é que foi a editora? E eu, na minha cabeça, mentalmente, já estou a pensar, é a Chiado Editora. E quem me está a ouvir diz, é a Chiado Editora. E eu, fantástico.
É uma forma, e eu depois não consigo self-publishing.
Eu não consigo dizer nada, porque essa pessoa até pode ter conseguido editar sem ter pago nada. Não sei, não é? Não faço ideia. Mas a verdade é que eu fico logo com uma má ideia. E o livro pode ser fantástico. Aí é que está o problema, é que o livro pode ser muito bom. É o que estavas a dizer, há autores que podem ser muito bons lá. Só que a editora, supostamente, faz uma coisa que é distribuição. Mete nas livrarias, pronto, isso é fantástico. Isso realmente, quem faz self-publishing tem que ser a própria pessoa a fazer esse trabalho. E é um trabalho muito complicado.
Porque não tens contactos.
E as livrarias não estão para pôr a consignação. Há muitas livrarias que ponham, e eu posso já dizer agora... algumas, e dou os parabéns a essas. E eu já pus em livrarias dessas e fico muito feliz.
Mas agora, porque isto é a parte chata, que é a parte Sim. que nós estamos a dizer e
a explicar a situação.
É explicar, porque... e não estamos a dizer mal, porque
não,
eu não vou dizer, apesar de achar que
às vezes acho que as intenções não são as melhores, mas isso é a minha opinião pessoal e eu vou viver com ela. E se não me quiserem publicar, também vão pó. Até porque eu não pagava, porque os preços, o pessoal já me disse preços e eu fico assustado.
Não, os preços não são os preços de self-publishing. Os preços são preços
muito mais caros.
Muito mais caros do género.
E eles dizem, ah, é pela distribuição.
Em 500 livros ficamos com 200 e pagamos os 500. E mais um bocadinho. Epa. Só que eles não dizem que pagamos os 500. Dizemos que pagamos os 200 porque cada livro, em vez de custar os 2 euros de produção, custa 8. Pois. Estou a dar um exemplo.
É muito estranho. Eu acho que, lá está. Para isso, eu prefiro fazer self-publishing a ter um cunho desse género.
Exatamente.
Porque é mais fácil para mim numa identidade pessoal. Mas pronto, já temos isto. Pronto. Então agora vamos para outra. Que o Francisco abomina.
Sim, eu, e tu também acho que penso que também abominas. E é assim, acho que metade dos espectadores, não, os ouvintes que nos estão a seguir, vão deixar de nos ouvir porque nós falam de um autor que se calhar gostam. Pronto.
Ah, foi mal,
o autor é o Pedro Chagas Freitas. Que é uma conhecida cara da Chiada Editora, mas que hoje em dia já edita por outras editoras, pela Marcador, por exemplo, que é uma ótima editora, penso eu, que editou até várias obras. Uma das obras...
Fala mal dele,
Não, mas editou uma obra que da Porta dos Fundos em Portugal. Portanto, sim, é uma obra que deve ter sido muito vendida, pelo menos comprei. E o resultado é que ele fez uma obra e eu descobri agora mais tarde que ele já fez outra. De sequência, já foi traduzida para italiano. Não sei se também não foi para francês ou para inglês.
O Pedro Chagas Freitas foi traduzido para italiano.
Foi, porque ele está nos tops de vendas em Portugal. Pode parecer que não, mas está.
Epa.
E ele faz uma coisa extraordinária que é um curso de escrita criativa. Eu falei disto já com o Zé anteriormente e eu vi um anúncio na Faculdade de Letras, curso de escrita criativa. E eu, fantástico, Pedro Chagas Freitas. E eu, não posso acreditar nisto que estou aqui a ver. E eu até pensei, é um curso de escrita criativa para o Pedro Chagas Freitas. Mas não era. Depois constatei que não era. Era um curso que ele administrava e eu pensei, não é na Faculdade de Letras, espero. Não era. Era publicidade que foi posta na Faculdade de Letras, mas não era na Faculdade de Letras.
Não digas onde é que eu quero, não quero fazer publicidade disso.
Pois não, eu também não sei onde é que é. Felizmente não cheguei a ler onde é que é.
Agora, isto vai parecer como duas pessoas... Ah, dois
velhos, não é?
É, claro. Dois gajos que ainda não
publicaram. Não, mas eu gosto porque o tipo de literatura dele é uma literatura lamechas, mas não diz nada. É uma literatura que para mim não diz nada, mas há muitas raparigas que adoram e acham que é fantástico.
Eu acho que, por acaso, acho que há uma coisa, há um tipo de literatura em Portugal que vende e que me enerva que vende.
Sim.
E que nem é portuguesa.
É autoajuda, não me digas.
Não, a autoajuda é estúpido. Sim. O próprio conceito de autoajuda, as pessoas vão ficar indignadas comigo, mas o próprio conceito de autoajuda não faz sentido.
Sim.
Se tu conseguiste fazer, não precisavas de ajuda no primeiro sítio, estás a perceber?
Sim, sim.
Quando tu pedes ajuda a alguém, é porque não consegues fazer sozinho. Se consegues fazer sozinho, não precisas de ajuda.
Pois.
É o conceito, a palavra... Bem, isto vai ser uma questão do cacauete com salsa parrilha que eu por acaso estou a escrever sobre isso.
Sim, sim.
Sobre palavras que não querem dizer, mas as pessoas insistem que querem dizer.
Sim, sim.
E que eu acho que são aqueles romances, pá, lamechas de livros rinhosos que são vendidos. Tu vês isto muito na Bertrand, pá, se passa publicidade, e na Fnac passa publicidade.
Sim.
Em bolsas. E sacos que parecem de um cetim manhoso.
Sim, sim, é mesmo
eu
para ser vendido.
Fico
é mesmo
irritado.
Tem um bom aspecto, é bonito. Tem um bom aspecto.
É que há uma coisa que. Pá, é
agora há uma coisa que eu defendo.
É patológico, ou a tinta da China, ou a outra que eu gosto muito. A Quetzal. Tem edições que são apelativamente são bonitas.
Seja pelo grafismo,
seja pelo próprio. A tinta da China é pelas próprias capas. Houve aquela edição que não é da tinta da China, não lembro de quem é daquela edição, que é a edição de madeira, de compêndios de Orfeu. Epá, que é uma edição do outro mundo.
Ah, dos revistas Orfeu, que eu acho que é da tinta da China, tenho quase certeza que é tinta.
Essa
da China.
Não é. Essa não?
Não
é.
Não?
Essa não é.
Não, a obra da tinta da China é o 1915, o Ando Orfeu, que está fantástico.
Exatamente. Sim. Mas é uma capa em madeira que é de outro sítio, que eu queria comprar e depois não consegui.
Ah, já sei, mas isso é Fernando Pessoa só, não é?
Exatamente.
Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, Orfeu.
Não, eu estou a falar do compêndio que fizeram das revistas, um facsímil das revistas de Orfeu.
Pronto,
com até o protótipo da revista, da terceira revista, que nunca saiu.
Mas pronto, exatamente. Mas pronto, tirando isso, que eu acho importante, aquele tipo de literatura, eu já li aquilo, porque eu conheço muita gente que lia aquilo. E eu fui ler porque não quer criticar sem. Eu li aquilo do início ao fim e aquilo não tem interesse nenhum. Aquilo é pior que uma telenovela em esteroides, estás a perceber?
Uhum.
É uma coisa
sim,
não tem interesse no ponto de vista da profundidade das personagens.
Sim.
Não são. Ai, eu gosto do António, mas o Carlos faz-me sentir tão bem, estou tão dividida. Vai dar uma volta.
São dramas, é um melodrama.
Exato, vai dar uma volta. Porque eu não acredito e as pessoas acham que eu aqui sou, eu que sou pessoa capaz de ser a pessoa mais cínica às vezes.
Sim.
Eu não acredito que as pessoas gostem daquilo. Eu não,
eu também não, não acredito. É porque é uma história que já se sabe o final.
Exato. Custa-me acreditar que aquele tipo de histórias seguras.
Então, mas, Zé, porquê é que achas que o Crepúsculo vendeu? Porquê é que achas que há uma imensidão de autores que conseguiram vender, não é? E que depois passa para filme e depois é um merchandising gigantesco. Eu no outro dia já não sei onde é que eu vi.
Mas americanos, pá, custa-me com o pessoal. É que nem me importava, repara, pelo menos o Pedro Chagas Freitas é português.
Sim, sim, sim.
É má literatura, na minha opinião, que é sincera e não singela.
Sim.
É sincera. Porque, como é evidente, é apenas opinião.
Claro.
Como será sempre qualquer pessoa que diga, ah, este livro é uma porcaria. É apenas opinião.
Sim, sim, sim.
Eu estou já a dizer isto, que é para as pessoas não começarem a dizer... Eu acho que é assim que o pessoal... Aliás, vai haver aqui uma rubrica, não sei se já te falei disso, dos podcasts.
Não, acho que não.
Que vai haver uma rubrica que é especial comentários.
Ah.
Porque eu vou só ler comentários. Porque eu acho que há comentários de jornais magníficos.
Sim, sim,
de um
sim.
gajo do nada que leu uma revista...
É literatura, é literatura.
Ah, lembras-te quando aquele rapaz que teve o... Lá está, eu não me lembro do nome dele e sei quem ele é, porque é neto ou sobrinho neto do Essa.
Sim, sim, sei. Pronto. sei.
Que coitado que ele ganhou...
Ganhou o prémio Leia, que se chama o Meu Irmão.
Exato, eu não li aqui, eu li parte.
Eu sei a história, não li o livro infelizmente, mas sei a história... E aborda.
Como é que ele se chama?
Não me estou a lembrar.
Estás a ver, mas sabes quem ela é por causa.
Sei,
e toda
sei,
a gente
sei,
começou sei. Com aquela história do ele ser neto do Essa. E eu lembro-me de ter lido, algures, um comentário num Facebook ou numa coisa, qualquer coisa assim. Mas quem nasce com o rabinho virado para a lua, não é? E eu fiquei.
Epá. Não faz sentido nenhum, não epá, faz sentido
como
nenhum.
Assim?
Pois, não faz
então,
sentido.
Mas o desgraçado, então se não fosse, então não nascia, sim. Quer dizer, não estou a perceber. Então, mas aí, nessa perspectiva, nascemos todos com o rabo virado para a lua porque todos os nossos avós tiveram relações sexuais para nós existirmos hoje.
Sim.
Portanto,
sim.
Quer dizer, pronto, e pelo menos... Esse tipo de literatura, e a literatura que eu não gosto ou gosto, é, pelo menos isso é português e vende, mas é escrito, é da minha língua, estás a perceber?
Sim.
Nem sequer é da minha nação, é da minha língua. Porque se for brasileiro também, ou angolano, ou moçambicano,
pois
pá,
é, a língua portuguesa, exatamente.
Grandes autores. Pá, ainda bem.
Sim.
Mas o problema, e isto é o grande problema da língua portuguesa, acho eu, que nós estamos a enfrentar. Por exemplo, o Ricardo Pereira foi ao Felipe. E os cartazes a dizer arrebentou a barreira da língua,
sim,
destruiu
sim,
a barreira
sim.
da língua. Epá, não destruiu. Eu acho que destruiu, mas é por ser ele.
Sim.
Destruiu para ele.
Exatamente.
Eu não estou a ver, porque é muito. Toda a gente sabe que eu. Toda a gente. Isto é uma informação que toda a gente sabe. Que eu considero o Ricardo Luz Pereira um gênio.
Sim, sim, sim.
Não é? E eu acho que ele rebentou para ele. Porque ele falou numa língua que é mais do que a língua portuguesa, que é uma língua universal, é o humor.
Sim, exatamente.
Mas tirando isso,
sim.
É difícil o pessoal inserir-se sim. em mercados deste género. Portanto, nós não temos possível. Portanto, o que é que eu quero dizer com esta conversa toda?
Sim.
A generalidade dos livros que nós apanhamos, como o do Pedro
Chagas Freitas... Pararam que o Zé está-se a perder.
Estou a perder. Mas eu já me perdi há muitos anos, não é de agora.
Pode ser que te encontres.
Exato. Mas lá está, estes livros, esta nossa literatura de cordel, epá, pelo menos é nossa.
Sim, sim, sim.
Mas é uma porcaria, não se consegue ler aquilo.
Pois não, é muito mal. Mas pronto, é o nosso gosto. Os ouvintes podem ter outro gosto.
Não, eu espero que tenham.
E os ouvintes que tinham esse gosto deixaram de nos ouvir no preciso momento em que dissemos mal do Pedro Chagas Freitas.
Não, lá está, pronto.
Mas o Pedro Chagas Freitas, lá está. Pedro Chagas Freitas é um daqueles exemplos de autor que começou como, acho eu, penso eu, que foi self-publishing e que conseguiu avançar para uma coisa muito mais.
Pena.
E por isso tiro-lhe o chapéu. Agora, o tipo de literatura que ele tem é que não é a melhor, pronto, penso eu.
Mas pronto, isto são queixas de dois idosos. Mas pronto, bem, foi o. Acho que já chega, que já estão 49
sim.
minutos.
As pessoas já estão saturadas no
jogo. Já estão saturadas. Eu acho que já não estão a ouvir sequer.
Não, já estão.
Já
como nós dizemos, o segredo, o grande sucesso dos podcasts é que as pessoas podem estar a fazer outras coisas para além de estarem
exato,
a ouvir. Portanto, a pessoa pode estar a levar louça ou pode estar a ler um livro. A ler um livro não dá muito jeito porque pode. Não é?
Sim.
Não está com atenção.
Então acho que vou
acabar...
estar
a escrever ou vou estar a fazer outras coisas.
Vou acabar com um poema de um autor que o Chico abomina e eu adoro, para vocês verem que nem tudo é concórdia.
O Abomino? Quem?
Sim, é o B. Fachada.
Ah, o B. Fachada. Pois é, não gosto, não gosto.
Em que ele tem uma grande música.
Sim.
Em que ele diz: queimaste o Calvino, já ninguém o lê.
Sim.
E há bocado estávamos a falar do Italo Calvino e eu lembrei-me da grande piada criada por mim e por minha mãe.
Vamos pôr grande entre aspas, pode ser?
Não.
Não estou a ouvir?
Não.
Sim,
não.
Pode ser. Os
grande
ouvintes
piada,
sabem que sim.
Grande que piada, sim. Juventude, que é: ai, Italo Calvino, já ninguém o lê. Vou deixar-vos só com esta. Muito obrigado. Foi Salsa Parrilha 2 com Francisco Teles da Gama. Francisco, diz adeus à juventude.
Adeus e até à próxima.
Já viram?
Não sei se vou cá voltar.
Não, mas nós
o vosso
fazer um podcast nosso.
O apresentador pode ser que me convide outra vez.
Não, nós vamos fazer um podcast nosso. Que ainda tem, isso ainda está na forja, ainda vamos fazer uma coisa gira. Mas pronto. E de mim, como sempre, um grande beijinho. Foi o vosso Cacauetes com Salsa Parrilha. O único podcast que é uma espécie de um coisa.